Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Durante essa série Mais Vida, nós abordamos várias facetas do sofrimento humano. Causas, implicações, decorrências. Mas o nosso foco não está de onde vem a dor, mas de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do nosso Senhor, que é refúgio, fortaleza, castelo forte, o socorro bem presente na hora da angústia. E é sobre o amor e o poder restaurador desse Deus que nós vamos falar essa noite, continuar ministrando sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos lá, se a gente ainda não se conhece, muito prazer, o meu nome é Samuel, eu sou um dos ministros da Igreja Batista Capital, eu estou muito satisfeito de poder participar dessa celebração com você, eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui para fazer algo muito especial nessa noite, nesta que é a última celebração da série Mais Vida, onde nós estamos tratando de saúde emocional. Se você está nos acompanhando, você vai lembrar que no primeiro domingo, nós recebemos uma mensagem direta do nosso pastor Gilberto, aquela que foi em vídeo, onde ele abordou a cura das feridas da alma. A gente mencionou a história de José, o governador do Egito. E ficou muito claro que se por fora ele era o segundo cara mais poderoso do planeta, por dentro ele ainda era aquele menino que foi jogado no poço e precisou de restauração. Se você estava aqui nessa celebração da noite no domingo passado, você vai lembrar que o pastor Felipe compartilhou com a gente sobre a liberdade de prisões emocionais. E o nosso foco foi sobre aquela mulher encurvada. A gente percebeu que às vezes uma mentira que ganha espaço no nosso coração pode acabar nos distorcendo, nos tirando o foco, tirando a nossa perspectiva. E isso gera repercussões em nós e quem está ao nosso redor. E hoje nós vamos falar sobre a vitória, sobre o esgotamento emocional e a depressão. E a gente vai se debruçar sobre a história do profeta Elias. Elias que talvez seja um dos profetas mais famosos. Mas se isso para você é novidade, se de repente você não está tão familiarizado assim com a biografia de Elias, não tem problema. Num breve resumo, a gente vai passar aqui o importante da história dele, porque vai ser relevante para a gente poder compreender melhor o nosso tema. Então vamos lá. Quando o reino de Israel era governado pelo rei Acabe e a sua mulher Jezabel, que era de um outro povo, sidônios, a Bíblia diz que, apesar do reino ter um grande poderio econômico, ter uma grande expressão ali no Oriente, nunca um rei antes de Acabe foi tão mau, cruel e andou tão longe dos ensinamentos de Deus. Por influência da sua mulher, Jezabel, ele começou a instituir o culto a Baal, a idolatria. Foi-se criado templos de adoração a Baal. O reinado mantinha 450 profetas de Baal, além de 400 outros profetas particulares que Jezabel exigia. Foi nesse contexto que Deus levantou o profeta Elias para arguir e voltar a atenção do povo para Deus. E uma das primeiras missões que Deus deu para Elias foi falar diante do rei que não choveria. E Elias fez assim, diante do rei Acabe, ele falou, eu vim avisar, por ordem de Deus, que durante alguns anos não vai chover e não vai ter sequer orvalho sobre a terra. Depois de entregar a mensagem, o Espírito de Deus orientou que Elias se retirasse e ficasse perto de um riacho. E a partir de então, Elias, pelo menos onde a Bíblia narra, começou a experimentar de algo sobrenatural vindo da parte de Deus. A sede ele matava com a água desse riacho. Mas todos os dias, durante a manhã e a tarde, corvos traziam pão e carne. E foi assim durante um tempo, até que o próprio riacho secou em função da seca. Nesse momento, Deus orientou que Elias fosse para uma cidade chamada Sarepta, porque lá ele encontraria uma viúva que o sustentaria. Quando Elias então encontra essa mulher nas portas da cidade e pede água, ela fala que vai buscar, mas Elias diz, aproveita e traz um pão para mim. Nesse momento, a viúva revela que, olha, só tem lá em casa um resto de farinha e um pouquinho de azeite que sobrou no pote. Inclusive, eu estava indo agora fazer o último pão, preparar o último pão, e depois disso é muito provável que eu e o meu único filho morramos. E de um jeito até bem ousado, Elias fala o seguinte para ela. Fala o seguinte: prepara primeiro um pão para mim, e depois você prepara para você. Porque eu estou falando que não vai faltar farinha nem azeite na sua casa até que volte a chover. E esse foi mais um milagre que aconteceu. A viúva preparou o pão, preparou o lanche, e enquanto não choveu, nunca faltou sustento na casa dela. Durante esse tempo que Elias ficou ali com essa família, mãe e filho, esse filho veio a falecer. Ocasião em que a viúva falou: olha, eu sei que você é homem de Deus e parece que a sua presença aqui chamou a atenção de Deus para minha casa, e Deus percebeu inclusive os meus pecados e agora está me punindo, tirando de mim o meu filho. Mas Elias se compadece dessa mulher, pega esse menino, leva para o quarto onde ele dormia, faz ali 3 orações por ele, fala: Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a vida desse menino. Então, por favor, restaura, devolve a vida para ele. E foi assim que aconteceu, o menino voltou à vida, e aí foi que a viúva falou: agora eu vejo que você é homem de Deus mesmo. Isso foi mais um dos milagres, mais um pouco do sobrenatural que acontecia por meio da vida de Elias. Mas depois de um tempo, Deus falou: agora eu quero que você volta lá no rei e avisa que vai voltar a chover, mas você vai levar um confronto também. Então Elias se dirige a Acabe e ele é recebido com a seguinte expressão de Acabe: chegou aí o perturbador de Israel, aquele que atrapalha todas as coisas. E Elias diz: quem está atrapalhando é você e a sua família, porque vocês se desviaram dos caminhos de Deus. Eu vim inclusive falar que vai voltar a chover, mas eu quero que você convoque todo o povo, os profetas de Baal, para me encontrar no Monte Carmelo, porque esse é o nosso momento derradeiro. Quando o pessoal, então, todo o povo, todo o reino está ali no Monte Carmelo, Elias fala o seguinte: até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Se o nosso Deus é Deus, que a gente o sirva. E se Baal for Deus, então que a gente sirva a Baal. Então o que vai acontecer aqui hoje é o seguinte: preparem 2 altares. Tragam 2 novilhos, 2 bezerros. Prepara o altar com as pedras, a lenha e o cordeiro em cima. Mas ninguém vai acender o fogo. Os profetas de Baal vão clamar e vão pedir para que Baal acenda esse sacrifício. E depois eu vou orar e vou pedir para que o Deus vivo acenda esse altar. E ele falou para os profetas de Baal tentarem. E eles começam logo de manhã, e começam a cantar, e começam a pedir, e começam a gritar. A Bíblia fala que eles se cortavam, eles se mutilavam, eles tentavam uma espécie de frenesi. E lá por volta do meio-dia, Elias começa inclusive a dar uma provocada. Ele fala: acho que vocês têm que gritar mais alto. De repente ele está dormindo, de repente ele está em outro lugar, de repente ele está ocupado fazendo outra coisa. Continua gritando aí, vamos ver se acontece alguma coisa. Não aconteceu nada. E lá de tardezinha, quando segundo a lei de Deus era o momento de oferecer sacrifícios a Deus, Elias disse: olha, não vai acontecer nada aí, mas agora é minha vez. Mas antes de eu orar, eu quero que vocês tragam jarros de água e encharquem o altar com água. Isso foi feito 3 vezes, além dele ter construído uma canaleta em volta do altar para que a água ficasse ali. E a oração dele é muito bonita de se ler, porque ele fala: Deus, o Senhor sabe que eu tenho servido ao Senhor, Deus vivo. Embora o povo tenha se dispersado, mostra que o Senhor é Deus e resgata esse povo, traz esse povo de volta para o Senhor. Manda fogo do céu para que todos saibam que nós servimos o Deus vivo. E o fogo vem do céu. E essa parte chega a ser divertida de ler. Porque o fogo vem, queima o cordeiro, queima a lenha, queima as pedras, queima o chão, e nesse dia até a água pegou fogo. Nesse momento o pessoal fica espantado e se prostra, e todo mundo começa a reconhecer que Deus é o Senhor. De novo, um grande prodígio realizado por meio de Elias. Elias fala com Acabe, que estava presenciando, e fala: olha, agora vai chover, vai vir na verdade uma grande tempestade. Pega a sua carruagem e volta para o palácio. Isso ficava uma distância de 30, 35 quilômetros. E a Bíblia fala que o rei Acabe pegou a carruagem ali e foi a toda velocidade. Mais uma vez Elias experimentou do sobrenatural. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, tomando Elias, fez com que ele corresse, literalmente corresse para a cidade, toda essa distância, e ainda chegasse antes do rei Acabe na carruagem. Está tudo isso acontecendo, e quando Acabe chega na cidade, ele conta tudo para Jezabel. E é nesse momento que entra o texto dessa noite. Eu vou ler com vocês, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, os primeiros 18 versículos. É um pouquinho extenso, então eu peço que vocês me acompanhem aqui na leitura, porque vai ser bastante relevante para a gente. Se você quiser, vai passar aí no telão, fique à vontade. Está escrito assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Porque se eu esqueci de contar, depois que pegou fogo, Elias matou os 450 profetas de Baal. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o mesmo que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sob brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7 mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Se essa é a primeira vez que você está tendo contato com esse texto, talvez você tenha tido a mesma impressão que eu tive quando eu conheci essa história. Porque a gente vem acompanhando Eliseu falando em nome de Deus e acontecendo vários prodígios, maravilhas, fogo do céu, é comida, ressuscitando gente. É uma lista de coisas que a gente não vê aí todo dia. Mas aí, depois de uma extrema demonstração de poder e glória de Deus por meio da vida de Elias, ele recebe um recado de uma mulher que fala que vai matar ele. E por causa desse recado, ele fica temeroso da vida e foge. Quando eu conheci essa história, eu falei: mas como um cara desse pode sentir medo de um recado? Ele encarou sozinho 450 profetas. Como é que um recado pode ter colocado tanto medo no coração desse cara? Mas se a gente vê esse texto com um pouquinho mais de cuidado, a gente vai perceber, como a gente diria lá na minha terra, em Minas Gerais, que o recado foi só a gotinha que derramou o caldo. O que acontece é que Elias, nesse momento, está num período de estafa emocional. A gente percebe que ele vem trabalhando numa escassez brutal há anos. Ele vem chamando o povo ao arrependimento e nada acontece. Ele vem tentando cumprir a vontade de Deus, mas ele se sente sozinho. Os outros profetas ou morreram ou estão escondidos de medo. Então, quando ele recebe esse recado, é aquela sensação de: ah, nem. Eu acabei de provar que só existe um Deus verdadeiro e ainda tenho que aguentar essa mulher me mandando recado. Para mim já deu. Eu quero ir embora. Para mim, morrer é melhor. E ele nem está falando naquela situação de que Paulo fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Ele está falando, chega. Não quero mais ter que lidar com isso. E ele caminha para o deserto. Vai para o deserto a fim de encontrar a morte. Mas uma coisa que é muito interessante para nós. Porque esse texto evidencia, sem nenhuma sombra de dúvidas, que mesmo um homem de Deus, em pleno exercício do ministério, pode se adoecer emocionalmente. E se isso pode acontecer com Elias, pode acontecer com Elias, você já sabe, pode acontecer com a gente também. O que fica claro para nós é que o exercício de um ministério, seja na igreja ou lá fora, porque tudo é ministério, não faz necessariamente com que nós tenhamos saúde emocional. A gente não pode confundir o serviço de Deus com vida com Deus. Servir a Deus é até um componente que nos aproxima, mas o fluxo natural é a gente dar aquilo que a gente tem. É a gente se encher primeiro para poder compartilhar. Se a gente dá e não repõe, esgotamento é consequência. E é muito fácil a gente se perder nesse contexto de igreja. Porque às vezes a gente é levado pelo trabalho, o fazer, o realizar, o resultado. Nós vivemos numa época em que o resultado é muito valorizado. Se você fala que você tirou um dia para descansar, para meditar, para refletir, tempo é dinheiro. A gente não valoriza o cuidado. Porque a gente às vezes encontra valor e sentido nas coisas que a gente faz. Mas de fato é a nossa vida que dá sentido às coisas que a gente faz. O que nos respalda, o que nos guarda, não é o muito fazer, mas é um relacionamento real com Jesus. E isso fica claro se eu quisesse citar, por exemplo, a história de Judas. Judas estava entre os 70 que foram enviados por Jesus. Ele andou com Jesus. Por meio da oração de Judas, teve milagre. Quando eles voltam, todos os discípulos contam, olha, a gente viu muita coisa acontecendo. Mas embora Judas tenha feito o trabalho e tenha estado até literalmente perto de Jesus, o coração dele nunca foi conectado ao de Jesus. E é isso que faz toda a diferença. Eu posso destacar que o final de Judas foi morte por suicídio. Porque nunca teve um relacionamento real que trouxesse significado pleno, satisfação para a vida. E por que um texto desse faz muito interessante no nosso meio? Porque de fato ainda existe um certo preconceito no meio cristão quando o assunto é adoecimento emocional. E é interessante a gente perceber que a gente consegue distinguir muito bem entre vida espiritual saudável e doença física. Se você conversar com qualquer um dos voluntários aqui, todo mundo vai ter uma história para contar de um dia que veio trabalhar e servir com dor de cabeça, com uma dor, super cansado. Isso a gente até comemora, pô, superamos, foi legal. Mas a gente não consegue distinguir muito bem vida espiritual saudável de vida emocional doente. Existe um preconceito quando se trata de dores da alma, angústia, depressão, tristeza profunda. Se a gente está com uma dor de cabeça, a gente toma uma aspirina. Se a gente sente um incômodo, a gente agenda uma consulta, vai no médico, se ele prescreve medicamento, a gente compra, toma e ninguém questiona. Mas se de repente uma pessoa está deprimida, uma pessoa está naquela sensação já de estafa emocional, onde não há vontade, onde não há vigor, e você fala, olha, por que você não procura um terapeuta? Por que você não procura ajuda? Geralmente as pessoas tendem a entender isso de uma forma negativa. Não, Deus vai me curar. Ninguém tem vergonha de tomar uma aspirina. Mas um monte de gente morre de medo de falar que, não, eu consulto um terapeuta, eu converso com um psicólogo. Isso me ajuda a tratar as questões, a entender melhor o contexto. A gente tem que falar disso porque nós já estamos vivendo as consequências de ministérios saudáveis e vida emocional fracassada. Na última segunda-feira nós recebemos uma notícia de um pastor na Califórnia, Jared Wilson, que suicidou, deixando esposa e um casal de filhos pequenos. E por mais que seja triste falar isso, talvez ele seja o quarto ou quinto pastor nesse ano, nessa condição. E assim como Elias, você olha para a igreja, para o trabalho, para o ministério desses caras, e está indo tudo bem. As coisas estão acontecendo. Mas talvez até por ser uma pessoa que fala sobre Jesus, que fala sobre vida, aí é que a vergonha é maior ainda de assumir que eu estou mal. Que assim como Elias, a minha vontade é de morrer. Eu estou esgotado. E pessoal, se isso acontece com grandes líderes, isso acontece com a gente também. Quantas vezes nós que estamos aqui servindo ou participando das celebrações, a gente não cumprimenta alguém com um sorriso no rosto, mas sem vontade nenhuma no coração. Quantas vezes a gente está aqui num esforço gigante para manter a aparência ok, sorrindo, cumprimentando, mas a gente está doido para voltar para casa, deitar na cama e de repente ficar deitado a semana inteira. A gente não está aqui para ser reducionista ou simplório, falando que a depressão ou esgotamento emocional decorre só de uma falta de foco e desequilíbrio no trabalho. O fato não é esse. O que nós queremos ressaltar hoje, como nós já cantamos aqui em muitas ocasiões, é que sim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão, pode ter a vida emocional abalada. Mas você nunca estará sozinho. Jesus jamais me desampara. Jesus jamais me deixa só. Se a gente estiver no fogo, Ele vai estar lá. Se as águas ficarem turbulentas, Ele estará lá. O nosso foco nessa noite é te lembrar que por mais que a solidão pese sobre você, por mais que o esgotamento queira cercear a sua visão e diminuir os seus horizontes, Jesus está aqui para trazer restauração e alívio. Porque o Deus que a gente serve é vivo. É o Deus vivo que se preocupa com a gente. A gente vê na situação de Elias que ele tem um esgotamento emocional e físico, que ele já está com a autoestima abalada, porque ele fala, eu não sou melhor do que os profetas que vieram antes de mim, eles também não conseguiram, eu também não consegui, para mim já não tem sentido. Ele sente o peso da solidão porque ele fala, olha, eu estou sozinho, os meus amigos, os outros profetas, aqueles que compartilhavam a vida e o ministério comigo, já estão todos mortos. Existe uma complexidade de coisa no profeta Elias que o leva para esse caminho. E talvez exista uma complexidade em nós que tem nos atraído para o deserto, para esse momento de afastamento. Mas como eu disse, o nosso foco está no nosso socorro. Socorro bem presente na hora da angústia. É muito bom saber que por mais que a gente ache que a gente tenha vindo para cá, bem da verdade é que nós somos trazidos aqui porque Deus quer esse encontro particular com você. Ele está muito interessado em você, em restaurar sua história, em trazer de novo alegria para a sua vida, te dar sonhos. Às vezes você não consegue nem pensar no ano que vem, às vezes você não quer nem viver o mês que vem. Tudo que você vê é conta, é desespero. Mas Deus ainda tem muita coisa para você nessa noite e a partir dessa noite. Ele já está se movendo na sua direção e para nós o primeiro passo é a gente reconhecer. O nosso primeiro ponto dessa noite fica nesse sentido. Admita suas fraquezas e afaste-se estrategicamente do ambiente da crise. E quando eu digo aqui afastar, não é fugir. Afastar é dar perspectiva, é dar uma pausa estratégica. De repente você está aí no fluxo, como a gente diz, está na correria, no corre, e é tanta coisa, conversando no WhatsApp, resolvendo um problema com alguém, com a cabeça amanhã, o que é que vai fazer, planejando a agenda da semana. Dá uma pausa, dá uma afastada. Assim como Elias teve que sair para o deserto para conseguir começar a pensar no que estava acontecendo, para conseguir começar a falar sobre o problema, dá uma afastada, dá um tempo. Deixa, dá espaço para ouvir a voz de Deus. Reconhecer a nossa condição é muito importante, porque desperta em nós uma sensibilidade para aquilo que Deus quer fazer em nosso favor. E aqui eu já entrego também o segundo ponto da noite. Identifique e acolha a manifestação divina em meio à desesperança. É legal a gente perceber que quando Elias deita no deserto, ele não deita para cochilar, ele deita para morrer. Ele está entregando os pontos. Mas aí o anjo vai lá, dá uma cutucada nele e fala assim, come, levanta, come. Só fala isso. Aí ele olha, tem pão quente, água. E ele faz o lanche e volta a dormir. Depois o anjo vai lá e fala de novo, olha, levanta, come, porque a gente tem coisa aí para fazer. Tem uma jornada ainda para você. Ele come pão e água duas vezes. E esse, digamos, lanchinho fortalece, revigora para ele andar 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horeb. O que eu quero dizer para você é que Deus vai usar coisas naturais de modo sobrenatural. Às vezes a gente fica esperando uma manifestação assim estrondosa, mas Deus pode usar coisas do dia a dia para te restaurar. Eu estou falando dos bons amigos que Ele colocou ao seu redor, aquelas pessoas que te amam, te consideram, te respeitam. Quando eles te elogiarem, acredite, o elogio é verdadeiro. Às vezes uma pessoa está tão deprimida que mesmo quando você elogia, ela fala assim, não, eu não. Cara, você está tão legal hoje. Você está inclusive cheiroso hoje. Não, eu não. Acredita, é seu amigo, é verdade. Uma boa conversa. Às vezes a gente está mal que a gente não quer ir na igreja, a gente não quer trabalhar, a gente não quer nem sair para se divertir. A gente não quer ir no nosso pequeno grupo, mas tudo isso pode ser usado. Se nessa secura de Brasília alguém te chamar para tomar um açaí, vai, aceita. E um convite, inclusive, sugere que ele vai pagar para você. Aceita. Se alguém te chama para almoçar, vamos comer um lanche aqui depois da celebração, vai. Deus usa todas essas coisas. Praticar um esporte. Elias saiu para fazer uma caminhada. Andou 40 dias, 40 noites. Acho que a gente pode andar menos, um pouco de equilíbrio, né? Acho que ninguém aqui é tão atleta. Mas não desperdiça, não. O pessoal do Área Mais aqui, eu sei que tem um grupo que eles jogam vôlei, jogam futebol, menino, menina. Aproveita. A nossa cidade, inclusive, tem muito espaço para a gente poder fazer isso. Mas se de repente a coisa está mais séria, e Deus quiser usar um psicólogo, quiser usar um terapeuta, um psiquiatra, e se de repente o psiquiatra receitar e prescrever um remédio, usa também. Um terapeuta sério que sabe o que está fazendo, é algo natural que Deus pode usar de forma sobrenatural, você não precisa ter um preconceito sobre isso. Como eu disse, a gente toma aspirina por uma dorzinha de cabeça que é leve, mas a gente se rejeita a se submeter a um tratamento que é para nos tirar lá de baixo. Isso também é Deus usando as coisas para te restaurar. Então não fica bolado com essas coisas, Deus está cuidando de você. Quanto mais a gente aceita, mais o resultado é acelerado. A gente percebe aqui que o anjo chega, dá pão, dá água, dá a missão, fala de uma nova proposta, uma nova perspectiva, mas também tem aquilo que cabe a nós fazer. Elias levantou, comeu, dormiu, descansou. Levantou de novo, comeu de novo, se pôs de pé e começou a caminhar. Então nessa noite é um momento oportuno para que de repente você se desperte. Independentemente de como a situação esteja hoje, Deus te trouxe aqui porque aqui a gente pode começar uma nova história, um novo capítulo na sua história. E esse é o nosso terceiro ponto. Tome as atitudes necessárias para a sua recuperação, a despeito das suas percepções e disposição. Esse é o seu momento. Deus quer te levar para um outro nível de relacionamento. Onde há cura, onde há restauração, onde há a revigoração, revigoramento, agora eu não sei o que eu falo. Mas Ele quer te dar mais forças, Ele quer renovar aquilo que foi perdido no caminho. Ele sabe do seu esforço, Ele sabe que você tem sido zeloso, que você está se dedicando, Ele sabe. Ele não está furioso com você, Ele não está te cobrando resultado. Às vezes o resultado que você se cobra, Ele mesmo não está te cobrando. É legal a gente perceber que Elias vai até o Monte Horeb, e chegando lá ele entra numa caverna, porque ele está sendo tratado, a coisa ainda não está pronta, e ele passa uma noite lá ainda. Deus não trata ele com rispidez, tipo, acorda aí cara, te trouxe aqui porque a gente tem coisa para fazer. Elias acorda e Deus gentilmente pergunta, o que é que você está fazendo aí no fundo dessa caverna? E Elias de novo fala, olha, está muito difícil. Mas aí Deus fala com ele, eu te trouxe aqui para a gente tratar disso. Vai lá para fora, porque eu estou chegando, eu vou passar. Se você não sabe, o Monte Horeb é o mesmo Monte Sinai, onde Moisés teve um encontro face a face com Deus. O que Deus está levando Elias, está falando para Elias é, invista no relacionamento. Sai do fundo da sua caverna e invista no relacionamento. E é ainda mais gostoso pensar que quando Elias se dispõe, e ele vai lá para ver o que, que Deus tem para fazer de novo. Vem um vento que separa as rochas. A gente leu que esmigalha pedra. Mas Deus não estava nesse vento. Depois vem um terremoto sacode tudo, mas Deus não estava no terremoto. E ainda vem um fogo, mas Deus não estava no fogo. Para tratar Elias, Deus não usou as coisas que abalam o exterior. Ele usou aquilo que abala o coração, o carinho. O sussurro de uma brisa suave, o contato de uma brisa no vento, é praticamente um carinho, é um afago de Deus. E é assim que Deus nos trata, com carinho. Ele poderia sim fazer o que ele fez, isso aí Elias já tinha visto. Mas o que Elias precisava recuperar era relacionamento. Era sentir o abraço, o aconchego. E eu chego a arrepiar quando eu penso nisso, porque eu estou falando do meu Deus e do seu Deus, que está aqui nessa noite te chamando para um encontro desse. Ele quer, ele tem novidade para você. Às vezes o fundo da caverna somos nós mesmos, a gente se isola nas nossas dores. E a sensação mais comum é que ninguém nos tira de lá. Mas você quer saber a verdade? A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que ele não te ouça. Nem a mão dele está encurtada para que ele não te alcance no fundo dessa caverna. Ele veio tirar a gente do fundo do poço. Então nessa noite, não sei qual a dor que você carrega, mas o sofrimento é algo que nos torna todo comum. Todo mundo em algum momento passa e encara a dor. Mas como eu disse, e nós temos falado isso durante todos esses domingos, um relacionamento, um encontro real com Jesus transforma tudo. Não existe dor que ele não cure, não existe problema que ele não resolva, não existe caverna funda demais que ele não possa te alcançar. E eu gostaria que você tivesse a chance de investir nesse relacionamento hoje. Eu gostaria que todos nós ficássemos de pé, que todos vocês me acompanhassem. No nosso primeiro domingo, quando a gente viu a história de José, quando ele se depara com os irmãos dele, que ele tinha uma mágoa lá de trás, ele sai do fundo do palácio e vem chorando para frente. No domingo passado, quando a mulher encurvada está lá no canto da sinagoga, Jesus chama ela para frente, nesse encontro ela é restaurada. Elias é chamado do fundo da caverna. E no encontro com Deus, ele é revigorado. Então, ainda que simbolicamente, porque o Espírito Santo habita dentro de você, eu quero te chamar para vir aqui na frente hoje também. Nós estamos encerrando a série. Nós fizemos isso em todos os domingos. Quero pedir que os nossos líderes e ministros orem por quem estiver aqui. Porque esse é o momento nosso como igreja. Esse é o momento em que a gente coloca um ponto final naquilo que tem tirado a nossa alegria, limitado a nossa perspectiva, tirado a nossa esperança, aquilo que tem nos oprimido, aquilo que faz a gente chorar sozinho dentro do carro, ninguém sabe. Esse é o momento que Deus quer tratar particularmente com você. E uma coisa que a gente tratou aqui nessa noite, nas outras mensagens, é que você não precisa pensar no que as pessoas vão pensar a seu respeito. O sofrimento faz parte. É natural sentir dor, mas hoje é o momento da gente experimentar do sobrenatural de Deus. Então, se é o seu caso, e eu nem estou falando necessariamente em depressão ou pensamento suicida, mas se você sente algum peso sobre a sua vida, se você sente que em alguma área da sua vida você já não consegue sonhar, você não gosta nem de comentar determinados aspectos, se você sente que você já não tem vontade de sair de casa, às vezes de levantar da cama, não importa qual seja a sua dor, nessa noite Jesus quer trazer restauração. Eu quero orar com você nesse momento. Porque eu também estou aqui na frente, também existem espaços em mim que eu preciso de mais de Jesus. E não existe nenhuma vergonha em buscar a presença de Deus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome, porque nós reconhecemos que a tua mão é poderosa, Senhor, para mover tudo infinitamente de novo, se preciso for, para restaurar o nosso coração. Obrigado, Deus, porque o teu amor e a tua graça estão sempre, Pai, diante de nós. Obrigado porque o Senhor insiste com a gente, Pai. Porque o Senhor se importa. A Bíblia fala acerca do seu filho Jesus, que ele foi um homem de dores, que ele conhece o sofrimento. A tua palavra fala também, Pai, que ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Pelos machucados dele, Pai, nós somos sarados. Naquela cruz, Jesus trouxe para nós toda, Pai, libertação, toda restauração. Ele disse, está consumado. Ele diz que uma vez que nós conhecêssemos, Pai, a verdade nos libertaria. Foi o próprio Jesus que disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês. Vocês vão perceber que eu não cobro, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu tenho novidade de vida para vocês, eu tenho novos sonhos para vocês, eu tenho novas perspectivas para vocês e eu é que fortaleço os passos. A tua palavra fala, Pai, que o Senhor é que sabe que pensamentos têm a nosso respeito, pensamentos de vida, de paz e não de morte. Que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Que os teus pensamentos, Pai, são mais altos, melhores que os nossos pensamentos. Nessa noite nós queremos marcar, Pai, a nossa vida com o teu poder. Então, mais uma vez, Pai, como acontecia outrora, envolve esse lugar com a nuvem da tua presença. Que o teu Espírito Santo convença os nossos corações, quebrante os nossos corações. E que a gente experimente, Pai, de uma nova medida daquilo que o Senhor tem para nos dar. Que os nossos olhos sejam abertos, Pai, para todos os sonhos que o Senhor ainda tem para nós. Restaura o nosso vigor, a nossa alegria. Nos dá entusiasmo de novo, ó Pai. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. Continua no seu lugar, mas presta atenção nisso que eu vou falar. Toda essa série não é baseada na dor, mas naquele que restaura, que cura a dor. E essa pessoa é Jesus Cristo. Tudo começa quando você o convida para entrar na sua vida. Na verdade, tudo começa quando você aceita o convite dele para entrar na sua vida, porque a palavra nos diz que ele está à porta do nosso coração pedindo para entrar. Se você ouvir a voz dele e abrir a porta, então ele vai entrar e vai trazer tudo de novo, toda novidade. Como eu disse antes, você está aqui porque ele te trouxe, porque ele tem interesse em você. E talvez você nunca tenha aceitado esse convite, talvez você ainda não tenha uma vida com Jesus. Mas eu não quero daqui sem que você tenha essa chance. Então quero convidar toda a igreja a orar comigo. Por favor, repitam após mim. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero encontrar em Ti todo alívio, toda alegria e toda satisfação. Obrigado por insistir comigo. Escreve o meu nome no livro da vida. E faça com que eu viva todos os dias na Tua presença, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Permanece com seus olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero orar por você. Aí no seu lugar mesmo, só levanta sua mão, levanta bem alto. Se de repente você já fez essa oração, mas andou longe, e hoje está voltando para os caminhos de Deus, faz um sinal aí, eu quero incluir você nessa oração. Essa é uma noite muito especial. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito além de mãos estendidas ou braços estendidos, ó Pai, olha os corações que se dispõem para o Senhor nessa noite. Obrigado pela Tua salvação, Pai. Que o Senhor vá ao encontro de cada um que está aqui nesse lugar, ó Pai. E marca com Teu amor de novo, marca com a Tua graça. Nos sela, Pai, com Teu sangue. Que a gente experimente tudo, ó Pai, que o Senhor tem para nós. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça, que são infinitos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom estar aqui com você nessa noite. Se você levantou aí a sua mão, se você é um visitante, nós temos alguns voluntários que querem te entregar aí um presentinho. Eu sei que tem muito voluntário aqui hoje, eu vi muito visitante aqui hoje. Tem voluntário também, mas tem visitante. A gente quer te entregar um presente. Assim que acabar aqui dentro, passa ali no nosso espaço conexão. A gente quer te conhecer um pouquinho melhor, ouvir a sua história. Se você quiser, a gente pode fazer uma oração com você. A gente ainda vai ter alguns pastores aqui ao final, caso você queira uma oração específica. Escolha fazer parte, escolha ter esse relacionamento. Não fica de fora, não. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Tantas coisas brigam pro meu tempo, mas a ti eu quero estar atento. Eu olho pra ti, mesmo quando o céu nublado está. Eu vivo pra ti, mesmo se o mundo desabar. Jesus Cristo, eu olho pra ti, mesmo quando o céu nublado está. Eu vivo pra ti, mesmo quando o mundo desabar. Semana para todos vocês.